Olá, minha comunidade querida! Bem-vindos de volta ao meu podcast A Voz da Ansiedade. Aqui vou falar sobre ansiedade sem tabus, já sabem. Para quem não me conhece, o meu nome é Sara Crispim, sou psicóloga clínica especialista em ansiedade e pode conhecer o meu trabalho no meu Instagram em saracrispim_psicóloga. E neste terceiro episódio vou falar sobre os sintomas físicos da ansiedade e irei responder às perguntas que muitas vezes me fazem no meu Instagram. Por exemplo, é possível morrer com os sintomas que sinto numa crise? O que posso fazer para amenizar uma crise de ansiedade? Então, para quem sofre com ansiedade, sabe que uma das coisas mais difíceis com as quais temos que lidar são os sintomas físicos. E falo do quê? Da falta de ar, da dor de barriga, das náuseas, dos vómitos, da dificuldade em respirar, do nó na garganta, dos suores frios, da dor de cabeça, da sensação de desmaio, do coração acelerado e entre outros sintomas tão assustadores quanto estes. Arrisco-me a dizer que todos os que já sentiram estes sintomas estavam longe de acreditar que poderia ser ansiedade, certo? Era mais óbvio se fosse um outro problema de saúde física qualquer. Como eu disse no episódio 1, tudo começa com a corrida até às urgências, à procura de respostas. E tudo o que trazemos é uma única palavra: ansiedade. Mas afinal, como é que a ansiedade pode ser tão física? É uma pergunta que as pessoas perguntam muitas vezes, não é? É uma pergunta que se faz muitas vezes. Porque se eu sinto todos estes sintomas físicos, como é que pode ser algo na minha mente? Não é? Acredito que muitos de vocês se tenham questionado acerca disto. A ansiedade pode realmente dar-nos esta sensação de que estamos na presença de uma morte iminente, mas é apenas uma sensação. Não, não se morre de ansiedade. Apesar de parecer tão intenso, que nos faz acreditar que é mesmo real, que pode ser real. A nossa mente fica assoberbada de pensamentos, o nosso corpo reage em função disso e é como entrarmos numa montanha russa que parece não ter fim. Vejamos aqui um exemplo de como tudo poderá começar. Vou dar aqui um exemplo fictício. Então, uma pessoa que estava a pensar na semana de trabalho que tinha pela frente e na reunião que ia ter. Depois, começou a pensar na possibilidade de não se sair bem na reunião de trabalho. Os pensamentos que surgiram foram: os meus colegas vão perceber que estou nervoso, não vou conseguir dizer nada, o meu chefe vai achar que não preparei a reunião. E os pensamentos intrusivos são: e se me despede? E se começam a achar que eu sou uma fraude no trabalho? Que a performance que tenho afinal não corresponde à realidade? As emoções que surgem: o medo, a vergonha, a frustração e de seguida as reações físicas: o batimento cardíaco acelerado, os suores nas mãos, aquele calor na cara, a dor de barriga intensa e o comportamento que se adota é: enviei mensagem ao meu chefe a dizer que adoeci e não poderei comparecer à reunião. Mais vale isso do que fazer má figura devido à minha ansiedade. Quero antes de mais que vocês pensem neste exemplo e vejam como tudo ganha uma dimensão ao ponto de deixar que a ansiedade se torne tão limitadora ao ponto de se cancelar uma reunião. A pessoa não está na situação real. Está a ter apenas pensamentos catastróficos com a possibilidade de algo acontecer, algo que ainda não aconteceu. Está a ter reações físicas só de imaginar este cenário catastrófico e devido a isso adota um comportamento limitador. Quando a ansiedade leva a uma crise desta dimensão, o que é que nós podemos realmente fazer? Vou-vos dar 5 estratégias que podem colocar em prática. Em primeiro lugar, eu gostava muito que aprendesse a respirar, porque esta é sem dúvida a base. Numa crise, o que é que acontece? Nós hiperventilamos e fazemos uma respiração muito centrada no nosso peito, ativando o sistema nervoso simpático, que é responsável pelo estado de alerta. O que eu quero que aprenda a fazer é uma respiração de forma lenta, profunda e consciente, empurrando o ar para a sua barriga. E desta forma vai ativar o sistema nervoso parasimpático, fazendo o quê? Com que o seu corpo retome novamente a calma. Experimente desta forma. Deite-se de barriga para cima, Coloque uma mão no peito e outra na barriga. Inspire e a mão que se deve levantar é a que está na barriga. É o diafragma que se deve mover. E ao expirar, deixe o ar sair lentamente, não sopre. Deixe o ar simplesmente fluir, sair lentamente. Outra coisa que eu quero que experimente fazer. Pegar numa pedra de gelo e deixar que essa pedra de gelo derreta nas suas mãos. Quando estiver muito frio nas suas mãos, passe a pedra de gelo nos seus lábios e vá alternando desta forma, mãos e lábios. Terceira estratégia. Gostava muito que se descalçasse e colocasse os pés diretamente no chão, para sentir o contraste de temperatura. Quando tem os pés no chão, o que vai fazer é cantar a sua música preferida. Pode cantar em alto, pode cantar para si, mas quer que retire a sua atenção da experiência interna, do que está a acontecer no seu corpo, dos sintomas físicos, para ser mais clara. Foque-se apenas no frio ou na diferença de temperatura que está a sentir na sola dos pés. Até pode fazer várias coisas, pode se descalçar e colocar os pés no chão de casa, pode colocar os pés, por exemplo, na relva, numa superfície que faça algum contraste diferente de uma meia ou de uns sapatos. Quer que sinta algo a nível sensorial, ok? Quer que coloque os seus pés em algum lugar. E desta forma, como estava a dizer, vai cantar a sua música preferida para si mesmo, ou em alto, e vai-se focar apenas nessa sensação que está a sentir nos seus pés e na música que está a cantar. A quarta e última estratégia. Imagine que está fora de casa e não tem esta possibilidade de fazer, por exemplo, a pedra de gelo ou de se descalçar diretamente no local onde está. Procure ter ou comprar e ter sempre consigo uma garrafa de água bem fria. E passe essa água na sua cara. Ou pode passar a garrafa, encostando a garrafa à sua cara, de forma a sentir esta diferença da temperatura. Outra coisa que pode fazer, caso esteja fora de casa, é escolher uma letra e dizer para si mesmo várias palavras começadas por essa mesma letra, de forma rápida, até não ter mais soluções, ok? Se entretanto esgotar realmente esta letra, pode escolher outras letras, ou o que pode fazer é, por exemplo, está no comboio ou está a pé, vai escolher uma cor e vai contar quantas coisas está a ver ao seu redor com essa mesma cor. E isso é algo que pode fazer a pé, como estava a dizer, no comboio, no autocarro, numa mesa com amigos, e é algo que ninguém vai notar que está a fazer. Quinta e última estratégia, poderá fazer em casa ou fora de casa, que é imaginar um lugar seguro. Pode ser o campo, a praia, a sua casa, a casa de alguém. Imagine um lugar em que se sinta bem, um lugar que seja para si um local seguro. Imagine esse mesmo lugar, imaginando os sons, a temperatura ambiente, os sabores, e vá sempre acompanhando esta viagem de forma imagética através da respiração diafragmática. Faça a respiração ao mesmo tempo que imagina este lugar seguro. É algo que pode fazer igualmente no autocarro, numa mesa com amigos, até na fila do supermercado, enquanto aguarda por alguém no shopping. O importante é retirar a sua atenção daquilo que se está a passar no seu corpo e procurar fazer uma distração cognitiva, ok? Para terminar, gostava muito de lhe dizer que você é capaz de respirar. O seu corpo tem essa capacidade. Você já passou por outras crises e sabe que, apesar de serem desconfortáveis, não duram para sempre. Você sabe que é só a sua ansiedade a falar. É a voz da sua ansiedade. Não dê ouvidos aos seus pensamentos e saiba que a ansiedade é muito física. É por isso que o corpo e a mente entram numa crise que parece uma orquestra. A crise de ansiedade é como uma cólica muito forte. De certeza que já teve cólicas, então conseguirá imaginar isto desta forma. É como uma cólica muito forte, vem com uma enorme intensidade, parece que dura uma eternidade, é assustadora, dói, e depois daquele pico gigante, aos poucos começa a regressar a si, a perceber que já passou e que nada aconteceu. Se ouviu este podcast até ao fim, diga-me, alguma vez sentiu uma crise de ansiedade, soube o que fazer ou entrou em pânico nessa altura? Estou aqui sempre para si. Adeus, minha comunidade querida, e até ao próximo episódio.